Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao Scriptcast, o podcast da editora Script. E o episódio de hoje vai ser um bate-papo sobre um livro profano, um livro maldito, o livro dos mortos, o Necronomicon. É isso aí. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Al-Azif, escrito por Abdul Al-Hazret. Criação, tanto o autor quanto o seu livro, de H.P. Lovecraft. O que é interessante nesta obra é que ela já se difundiu de tal maneira no imaginário popular que hoje muitas pessoas não têm certeza se esse livro existe ou não. E a editora Script está trazendo para o mundo real aquilo que era do mundo das ideias. E é sobre este projeto que eu gostaria de fazer um bate-papo com você, nosso ouvinte, leitor, leitora. Meu nome é Douglas Freitas, sou o organizador desta obra, que é editada pelo Johnny Vargas, e tem um timaço de autores envolvidos nesse projeto. Então, além de falar tudo sobre a produção desta obra, eu vou trazer depois uma palhinha para você de um dos contos que estará no livro e faremos neste episódio a adaptação dele em um audiodrama. Então, fique até o final que eu tenho certeza que você vai curtir todo o conteúdo deste episódio. Para começar, vamos entender um pouquinho o que vem a ser o Necronomicon. Há 96 anos, Lovecraft citou pela primeira vez o nome deste livro. Isso aconteceu no conto The Hound, escrito em setembro de 1922 e publicado em fevereiro de 24. Um ano antes, no conto A Cidade Sem Nome, que inclusive teve uma adaptação em quadrinho excelente aqui no Brasil, o árabe louco, o Abdul Al-Hazred, que é o autor do Necronomicon, foi citado, embora o livro não tenha sido citado neste conto. Diz a lenda que este livro veio em sonho para o Lovecraft. Alguns acreditam que ele realmente exista e que o nosso pai do horror cósmico foi apenas um avatar para trazer à luz um mistério há muito escondido. Outros dizem que é apenas uma de suas invenções. Eu, particularmente, antes de iniciar este projeto, era nessa segunda corrente. Agora já não sei mais. Vamos agora conversar um pouquinho, talvez vocês também mudem de ideia. Vamos lá. O fato é que a obra, ao longo dessas décadas, ela ganhou vida própria. Ela está presente no trabalho de diversos autores e é profundamente difundida na cultura pop, a ponto de muitos se perguntarem se ela realmente existe ou não. Se você pesquisar, vai achar vários livros com esse título. A grande maioria, na verdade, são coletâneas de contos. Inclusive tem um filme com esse título, que é uma coletânea de adaptações de contos do Lovecraft. O livro que a Script está produzindo, ela é diferente de tudo isso. Assim como com Lovecraft, o processo criativo deste livro se deu de forma bastante caótica. Os autores foram convidados e tiveram total liberdade para criarem ou recriarem, dependendo da interpretação, as páginas deste livro. E, gente, o resultado foi no mínimo inesperado. O livro tem encantamentos, sigilos, maldições, proteções, relatos, bestiários, algumas produções textuais e artísticas, e o mais impressionante é que tudo, simplesmente tudo, está estranhamente interligado. O curioso é que muitos autores não se conheciam e não houve uma linha editorial dizendo que deveria ser escrito isto ou aquilo. A ideia era que, pelos sonhos, imaginações e processo criativo de todos os autores, cada um desenvolvesse suas páginas. Inexplicavelmente, ao reunir o material, nós da organização estamos identificando uma conexão estética no mínimo estranha. Era como se todos estivessem realmente reproduzindo uma obra pré-existente. A explicação para isso? Apenas Lovecraft ou Abdul Al-Hazred vão saber responder, gente. Antes de eu entrar no que vai ter no livro da editora Script, eu gostaria de situar alguns ouvintes que talvez não conheçam muito sobre a mitologia Lovecraftiana. Embora Lovecraft gostasse de trazer situações mais reais para poder fazer uma oposição com as coisas mais fantásticas de seus contos e, consequentemente, invocar o terror disso, ele criou, além de seus personagens, alguns outros elementos fictícios que são recorrentes em praticamente todos os seus trabalhos. Uma delas é a cidade de Arkham, onde está situada a Universidade Miskatonic. É comum lermos nos seus contos que os seus protagonistas ou coadjuvantes são professores ou estudaram nesta fictícia universidade. Para Lovecraft, o Necronomicon, nos dias atuais, existe em algumas versões oficiais, por assim dizer. Podemos pelo menos citar quatro: o Museu Britânico em Londres, na Biblioteca Nacional de Paris, outro em Buenos Aires e, é claro, o mais famoso, que é a versão da Universidade Miskatonic em Arkham. Para o autor, esses livros existem e estão dentro da sua mitologia. E não só o livro, como também existe toda uma construção realizada por ele sobre a história do próprio autor do livro. Então é todo um trabalho de metalinguagem incrível e que é explorado não só por Lovecraft, como por muitos que seguiram a ele. O Al-Azif, ou Necronomicon, nesta mitologia, foi escrito no século 7, em Sana'a, no Iêmen. O autor, que é Abdul Al-Hazred, morreu em 738 em Damasco, onde testemunhas teriam visto ele ser destruído por uma entidade invisível. Séculos depois, este livro foi traduzido para o grego e para o latim. O Papa Gregório teria proibido qualquer estudo ou menção sobre a obra, por isso que ela se tornou tão rara. Mesmo assim, versões em alemão, italiano e espanhol foram encontradas. É creditado, inclusive, ao famoso mago da corte elizabetana, John Dee, a primeira tradução para a língua inglesa. Uma das poucas versões integrais que se tem conhecimento decorrente dessa tradução é aquela da Universidade de Miskatonic em Arkham, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. O projeto da editora Script reimagina como deve ser esta edição. Então nós trazemos para o mundo real este projeto que está no mundo das ideias. E é por isso que todo o projeto da editora Script, que está lançado no Catarse, ele traz uma forma lúdica de abordagem disso. Dependendo de quando você escutar esse podcast, talvez ele já esteja à venda na Amazon. Até o mês de dezembro de 2020, o livro vai estar sendo vendido via Catarse e após apenas pela Amazon. Mas você poderá ver o projeto do Catarse, independentemente do tempo que você escutar esse podcast, porque lá traz exatamente todo esse trabalho lúdico. O próprio anúncio do projeto diz que a Script tem um orgulho de anunciar a parceria com a Universidade Miskatonic na produção do livro pela primeira vez para a língua portuguesa, entende? Então é todo um trabalho lúdico muito legal que está envolvendo artistas maravilhosos. Aqui no post deste episódio vocês estão vendo a arte da capa, ela simplesmente está fantástica, é uma criação do Pavli, que não só produziu a capa, como todo o design interno da edição, com a logomarca da universidade, com os acabamentos, as firulinhas nas páginas. Olha, gente, o livro vai ficar simplesmente lindo, que é um padrão já da Script, que é trabalhar com profissionais de extrema qualidade. Para vocês terem uma noção do esmero que vai ter essa obra, na última página do livro, o Pavlik criou um cartão de biblioteca daqueles que são assinados quando a pessoa pega o livro, e simplesmente ficou lindo. Vocês poderão ver esta arte lá no projeto do Catarse, ou quando vocês pegarem o livro em mãos, vocês vão ver o acabamento com a folhinha rasgada, com a assinatura de algumas pessoas que já pegaram esse livro, como por exemplo o próprio Lovecraft. Porque neste projeto não é o Lovecraft o autor. Para este projeto, o autor é o Abdul Al-Hazred, o autor original da obra. Então, tanto o projeto quanto o livro estão tratando como se esta obra realmente existisse, tivesse sido publicada na Universidade Miskatonic, que também existisse e agora estivesse sendo trazida para o Brasil. Então, assim, gente, ó, é um trabalho editorial impecável e com muita gente boa envolvida. Vamos então falar um pouquinho sobre o que terá neste livro. Vamos lá. A obra vai ter um prefácio escrito pelo Felipe Barbosa, que é escritor e host do canal Toga Voadora, lá no YouTube. Na sequência, nós vamos ter um conto do Lovecraft chamado A História do Necronomicon, que teve tradução de Mariana Costa, a mesma tradutora que já trabalhou conosco em outras obras como O Habitante da Escuridão, do próprio Lovecraft, e o livro Pequenos Contos de Grandes Mestres do Terror, que reúne 10 autores, alguns brasileiros, outros internacionais, e que simplesmente é um livro fantástico. Ambos livros são em capa dura, acabamento gráfico é primoroso. Voltando aqui para o Necronomicon, na sequência nós teremos uma apresentação escrita pela Larissa Prado. Para quem não conhece a Larissa Prado, ela foi ganhadora do Prêmio Aberst e é autora de duas obras aqui pela Script, Balé das Aves Mortas e O Rastro da Serpente. Dois contos incríveis de terror com finais surpreendentes. Olha, são livros maravilhosos, foi uma das minhas melhores leituras de 2019. O livro vai ter um texto que nós vamos atribuir à autoria do próprio Abdul Al-Hazred e que faz parte dessa mitologia que a editora Script tem em alguns trabalhos originais, como por exemplo A Testemunha e Nas Profundezas da Loucura, que são dois contos que trabalham dentro desse universo do Lovecraft com o retorno físico, propriamente dito, de Cthulhu, que tem como prenúncio a aparição de Yog-Sothoth. Esses dois quadrinhos vocês podem conseguir aí na Amazon, tem aqui alguns links na descrição. E neste universo compartilhado que a editora Script tem, dessas obras Lovecraftianas, e que em 2021 vai sair um novo quadrinho chamado Howard vs. Lovecraft, onde nós vamos ter o encontro de personagens do Lovecraft com personagens do Robert Howard, que é o autor de Conan, do Solomon Kane. Então nós vamos ter esse embate desses dois grandes autores que na época em vida eram grandes amigos. Então, esse quadrinho de 2021, que é escrito por Douglas Freitas e por Romeu Martins e que terá arte de Shairinha Reis e Rob Saint, ele faz parte desse universo compartilhado. Todos esses quadrinhos que eu citei para vocês são quadrinhos que são graphic novels, vocês vão poder ler elas independente uma das outras, não tem uma sequência que necessite de entendimento, porque são histórias com início, meio e fim. Porém, elas fazem parte do mesmo universo. Então, um exemplo. Em todas elas, um dia Cthulhu vai voltar fisicamente. E em Profundezas da Loucura é a história onde o Cthulhu já voltou. Então, tanto que ele tem uma pegada meio Mad Max. Já em A Testemunha, o Cthulhu não voltou ainda. Mas nós temos já a primeira aparição de Yog-Sothoth, que é o que prenuncia este retorno de Cthulhu. Então, nós podemos dizer que existe uma linha do tempo, onde enquanto nas Profundezas da Loucura é o evento mais distante, onde Cthulhu já voltou, nós vamos ter outros quadrinhos que se passam dentro dessa linha do tempo em outros momentos. Então, A Testemunha é um pouco antes, o Howard vs. Lovecraft, que vai sair em 2021, é bem antes, né? Porque se passa na época iboriana, e depois tem um segundo momento que se passa na época de Solomon Kane, que já é um início do século XIX, passando em outro momento histórico. Então, todas elas são graphic novel independentes uma das outras, mas tem uma linha do tempo único. O livro do Necronomicon, ele também faz parte desse universo compartilhado. Tanto que um dos contos que estará dentro do livro, que é o Revelações, que teria sido escrito pelo próprio Abdul, ele faz profecias que estão interligadas a eventos que nós vamos ler somente lá em Nas Profundezas da Loucura. Vai fazer citações de eventos que ocorreram em Howard vs. Lovecraft, pois na linha do tempo, Howard vs. Lovecraft se passa muito antes da escrita do próprio Necronomicon, que foi escrito dentro da mitologia Lovecraftiana, ali pelo século VII. Então, toda essa construção deste universo está sendo feito muito bem amarrado, com muita gente boa envolvida, então eu tenho certeza que você vai curtir muito. Voltando então para o Necronomicon, nós vamos ter o próprio Al-Azif, ou seja, o próprio Necronomicon, os próprios textos profanos, que são produções feitas por esses artistas. São mais de 50 artistas envolvidos. Vai ser um trabalho com mais de 100 ilustrações, que não é só ilustrações. Tem textos, tem maldições, tem sigilos. É realmente um trabalho incrível para todos os amantes, por assim dizer, tanto do universo de Lovecraft, como também do universo de magia e por aí vai. No projeto do Catarse tem várias dessas imagens, então vocês já vão poder dar uma conferida lá. Alguns dos nomes que estarão presentes. Então assim, gente, ó, é uma galera de peso que vai estar produzindo este livro que simplesmente vai se tornar imperdível. Então, como eu havia prometido lá no início deste episódio, vamos trazer para vocês uma palhinha daquilo que vocês vão ter no livro. Com vocês, a revelação de Abdul Al-Hazred. Eu não sou louco. O mundo que o é. Eles não sabem a verdade. Não lhes foi contada a história secreta da humanidade. Ninguém fitou por trás da cortina da existência. Somos frutos das mentiras que são contadas por nossos pais, mães, sacerdotes e homens da lei. Se todos soubessem o que eu sei, veriam que minhas palavras e atos são de um homem sedento pela realidade, não importando onde encontrá-la. Outros que vieram antes de mim tiveram também suas revelações. Lembro de ter lido os textos de João de Pátimos, seguidor de um Nazareno crucificado, uma seita que cresce a cada dia em terras ocidentais, em meio a perseguições e mortes. Neles, visões do porvir complementam as minhas, e o destino do profeta talvez seja também o meu, pois esta é a sina de quem se propõe a desvendar segredos que nos cercam. Neste livro, registro verdades que me foram reveladas por visões, sonhos, experiências, pois desde meu encontro com aquele homem alto, esguio, com um olhar frio e pesaroso, como se todo o tempo repousasse sobre ele, sinto que as palavras e os pensamentos me escapam dia a dia. Temo pelo fim, não por mim, mas por não conseguir transpor a tempo tudo o que Nyarlathotep me contou. Estas são suas palavras. Muito antes do verbo, já havia Azathoth. Ele era circundado por uma hostes de deuses exteriores, mas aquele que tudo criou, este grande pai cósmico, era louco. Alheio a tudo isto, nosso mundo era uma bola de lodo, vazia e sem forma, fervendo e vagando em torno de uma grande estrela, menor que muitas outras. Éons se passaram e o lodo esfriou. A água separou-se da terra em porções distintas. A vida surgiu e uma raça anciã passou a habitar o extremo e gélido sul do planeta. Os filhos de Ubostala foram criados e deles surgiram os servos e, ao mesmo tempo, alimentos para esses anciões celestiais. Outros seres, ao longo das eras, tentaram se consolidar aqui, mas os anciões eram possessivos e ciumentos. Entre peixes e animais da terra, existiam também os Shoggoths, descendentes dos Ubuntala. Assim como todo escravo, um dia eles se rebelaram, e a decadência de seus criadores se consolidou. Quando os Itianos chegaram ao mundo, eles expulsaram os últimos dos pólipos voadores que aqui se escondiam, como outras tantas raças invasoras. Ao contrário do destino delas, aos Itianos lhe foi permitido coexistir com os anciões. Entre novas cidades fundadas, estava a grande Pinacotos. Surgiu um grande continente, que depois se dividiu e tornou as terras que hoje conhecemos. Mas naquela época, muitas cidades anciãs foram destruídas e submersas. Não se sabe se este cataclismo formador do grande continente aconteceu pela chegada dos seres de Shot ou, como tudo, foi uma grande coincidência, fruto do caos que rege a todos nós. Foi naquele período que Rillier tornou-se o marco zero desta nova e calamitosa invasão. O grande Cthulhu, o maior de todos os Xotianos, acompanhado de sua prole, se estabeleceram e os anciões se afastaram. Este mundo agora possuía um novo Deus. A guerra não era uma prerrogativa deste mundo. Muito longe daqui, outro combate cósmico, agora entre os grandes antigos, dizimava e reverberava por todo o firmamento. Quando as ondas da destruição nos alcançou, muito do que existia simplesmente desapareceu. Rillier afundou e nela o grande Cthulhu passou a jazer, adormecido. Mas um dia ele irá acordar, quando aquele que é a chave e o portal surgir. Quando Yog-Sothoth aparecer para todo o olho, o veja, e ele virá como um ladrão. Sim, deuses, caminhando pela terra, outros seres puderam prosperar. O povo serpente da Valúzia foi um deles. Uma cidadela sem nome foi o pináculo de sua civilização fadada ao fracasso, quando deram as costas para o seu deus Zig, transformando-o em seu carrasco. Os poucos sobreviventes do povo serpente passou a adorar Tissatogwa, o deus sapo das profundezas de Inkai. Grandes monstros irracionais passaram a viver e a dominar todo o planeta, alheios aos seres que aqui existiam. O seu destino foi a morte. Quando uma pedra maior que a maior de todos os monstros que já existiu caiu dos céus, seres menores puderam reivindicar para si o que outrora fora de tantos outros. Descendo das árvores, essas pequenas criaturas se proliferaram e se espalharam por todo o planeta. Desses diminutos seres, nós, filhos de Alá, surgimos. Por vezes, aprendendo sozinhos, na maioria ensinados, nos tornamos egoístas, mesquinhos e arrogantes. A Lemúria foi seu primeiro grande feito. Nela, os filhos do povo serpente passaram a ser conhecidos como os reis dragões e uma nova cidade foi formada, a majestosa Atlântida. Mesmo adormecido, o grande Cthulhu crescia em poder e adoração. Enquanto todos os outros foram esquecidos, tornando-se meras lendas e histórias para assustar crianças e homens supersticiosos, Cthulhu tocava com seus dedos profanos as mentes desses novos seres que acreditavam dominar a Terra. Outros novos deuses, entretanto, pareceram mais aptos a este novo mundo, como a mãe Hidra e Dagon. Assim como seres híbridos entre humanos e abissais, também passaram a circular pelo mundo. Nesta nova era, criaturas como Ghouls, que se alimentavam de cadáveres e de seres mais fracos, tornaram-se fontes de dezenas de novos mitos e lendas. No segundo Império Atlante, em contato com os deuses exteriores, homens orgulhosos de seu ínfimo poder mostraram as maravilhas desse mundo à procura de mais poder. E o que eles acharam foi a perdição. Foi neste momento que o caos rastejante, aquele de muitas formas, olhou para estes homens sedentos e viu um mundo para moldar a sua forma e semelhança. Nyarlathotep passou a viver entre nós. Sua presença e intervenção iniciou uma nova casta de magos cientistas e dela surgiu uma grande civilização, elevando-se para rumos jamais sonhados. A portentosa Valúzia foi tomada pelos humanos, agora evoluídos, e o rei Kul, descendente dos Atlantes, assumiu o trono. Um novo cataclisma afundou a joia da civilização, Atlântida. Foi o fim do velho mundo. Muito daquele conhecimento se perdeu, alguns seriam resgatados milênios depois, enquanto outros jamais seriam novamente vistos. Com o início de uma nova era, o que mais tarde seria conhecida como Iboriana, a espada e a feitiçaria seria, na maior parte das vezes, oposições. Ao contrário de tempos idos, entre todos os povos, os cimérios, ferozes bárbaros, se estabeleceriam nas montanhas centrais do continente iboriano, e Kron-Iá, seu líder, mais tarde seria endeusado, tornando-se o poderoso Kron. De todos seus adoradores, houve um que se destacou. Ele foi pirata, ladrão, mercenário, guerreiro e até um justo rei. Foi ele, ao lado de uma guerreira ruiva, que roubara a pedra de Nyarlathotep. Naqueles tempos, tribos mais civilizadas destacaram-se tornando-se grandes reinos, como Aquilônia, Argos, Ofir, entre outras. Optaram por não viver sob as leis bárbaras, portanto, evoluíram. Mais um ciclo terminou e outro grande cataclismo mudou e moldou toda aquela era. Outras surgiram, o que conhecemos existe desde então, mas um dia ela também findará. Assim como antes, novos fins e começos surgirão. Um ciclo eterno de vida e morte, destruição e renascimento. O futuro é caótico e tenebroso. Homens, mulheres, massacrarão uns aos outros. Por motivos torpes, diferenças insignificantes como cor de pele ou o deus adorado. E estes serão motivos para dor e sofrimento. Homens seguirão seus pares para lutarem contra outros. Cidades serão destruídas. O mundo se dividirá e a morte visitará a todos. Muitas e muitas vezes. O horror continuará a dormir até que aquele que é o guardião e a chave do umbral surja no firmamento. Enquanto isto, a miséria e a segregação continuará. Os ricos se tornarão mais ricos, os pobres cada dia mais pobres. No fim dos tempos, seres que não são visíveis aos olhos matarão milhões por várias vezes, de várias formas. E nesses dias, as pessoas cobrirão seus rostos e temerão se tocar. Aquele que jaz Rillier, não esquecido tampouco morto, apenas adormecido acordará e andará sobre a terra mais uma vez, com Yog-Sothoth acima de todos, com seus muitos olhos, vendo o fim de um novo ciclo. Deste ponto não consigo ver o que há, tampouco me foi revelado. Talvez nada haja para ver, apenas o fim e o horror, o horror. Deixo a João o porvir. Mas outras revelações hei de aqui registrar, visões e segredos revelar. Que seja este meu testamento, que o mundo rua sob a verdade que trarei, que um novo começo venha e sobre essas palavras seja seu fundamento. Que não tenha um nome, que tenha todos. Al-Azif, Necronomicon, Livro dos Mortos. E assim termina a carta deixada por Abdul Al-Hazred. É isso aí, espero que você tenha curtido este finalzinho de episódio com um audiodrama que será, além de em prosa no livro, quadrinizado em uma HQ que sairá em 2021. Então, dependendo de quando você estiver escutando este podcast, talvez ela já esteja entre nós. E o nome do quadrinho eu vou contar para vocês. Howard versus Lovecraft. Não falarei mais nada. Pois é. Estas e muitas outras novidades sobre o Necronomicon, a relação de Howard com Lovecraft e este projeto e uma espécie de linha do tempo que nós temos criado aqui na Script, vocês poderão conferir em um episódio incrível que já está no nosso canal do YouTube. É isso mesmo, a Script tem um canal no YouTube e tem também publicações diárias lá no Instagram com novidades sempre quentinhas para nossos leitores e leitoras. Então, muito obrigado por ter ficado até o final aqui no Scriptcast. Um beijo e fui!